בעזרת השם דף ל"ז תפילות ופסחים, סתימו דף ל"ו עמוד ב' ל"ו נוברס, ונאות שמעלים יתנו רבנן. קומסנו נובו אסונטו, אותו ג'יפוס ג'מאסס כיפודי מוספזרים פסח, אינם תמוזו חסיו, סינתמוזו חסיו, סיסווה פרמנטאונו. פאלה אברייט, יתנו רבנן, אין אופין פת אבה. אפריבידו פזרום פאו אספסו, אמרו לזו הקזם פאו אספסו. בפסח, אין פסח, דברי בית שמאי, עשו פרינג' בית שמאי. Betilé materi, betilé permite. Agora entendeu a priori se trata de um pão espesso, que demora mais para assar, e mesmo assim não temos o receio que isso vai fermentar conforme o betilé. Conforme o betilé, isso é proibido. Fala agora, becava pat avá. Quão espesso pode ser esse pão? Ou seja, quão alto pode ser esse pão? E não temos o receio que vai fermentar. Amaravuna floravuna tefah. Pode ser um tefah, 10 centímetros mais ou menos de altura. Não temos o receio que isso vai fermentar. Por quê? Shekher matzino belechem apanim, porque assim encontramos um lechem apanim, era um sacrifício de pão que era colocado sobre a shulchan, a mesa sagrada do Eichal, do Bet HaMikdash, da sala sagrada. Era proibido que esse pão fermente, era necessário pão de matzá. Tefach, e era permitido fazer esse pão, uma altura de um tefach. Altura de 10 centímetros mais ou menos, não temos receio que vai fermentar. Falou o sábio, deve ser a mesma coisa com relação a matzá em Pesach. Prefala, Gemara, Matkiflara, você perguntou. Você tem 5 motivos para diferenciar entre lechem apanim, o pão do Bet HaMikdash, com hametz em Pesach. Por quê? Imamur bezrizim, se é permitido fazer isso através de pessoas cautelosas, como os kohanim no Bet HaMikdash, que não vão deixar fermentar, e omru bezrizim, vão permitir fazer isso em Pesach, para todo o povo de Israel, não todos são tão cautelosos como os Kohanim. Então deve ser que a altura deve ser menos do que 10 centímetros, menos do que um tefah. E Maurube Patamelá, se os Kohanim permitiram fazer lechem apanim, que é um pão muito bem trabalhado, era necessário amassar esse pão 300 vezes com as mãos, socar o pão 500 vezes com o punho. É um pão bem trabalhado, bem macio e não fermenta com facilidade. E o Rube Pache no Amelá. Vocês vão permitir fazer a mesma coisa, um pão de 10 centímetros de altura, num pão que não é bem trabalhado? Temos o receio que isso vai fermentar. Terceiro motivo para diferenciar. Imam Rube Tzime Veshim. Se permitiram fazer os Lechem Apanim nessa altura com madeiras secas, as madeiras do Bezamé eram colhidas e cortadas no verão, onde as madeiras estão secas e o calor é mais forte, ou seja, o pão assa mais rápido e não fermenta. E o grube Tzim Lachim vão permitir fazer a mesma coisa com madeiras úmidas, madeiras que não assam o pão com tanta facilidade. Temos o receio que isso vai fermentar se é um pão tão alto. E o grube Tanur Ham, se permitiram fazer isso num fogo quente, o forno do Bet HaMikdash era praticamente o dia inteiro aceso. Para assar as minachot, os sacrifícios de minhá de farinha, os lachmet todá, os pães que eram trazidos junto com o korban todá. Nessa situação é permitido assar os lechem apanim, que é um forno bem quente, e vai assar antes de fermentar. E o mru betanur tzonem vão permitir fazer a mesma coisa num forno frio, que a pessoa não acende esse forno o dia inteiro. Falar, ah, deveríamos sim proibir fazer um pão tão alto, porque temos o receio que vai fermentar. Continua. Imamru betanur shenmater, se permitiram fazer o lechem apanim num forno de metal, que esquenta muito, e o mru betanur shelcheres, vão permitir fazer a mesma coisa num forno de barro em Pesach, que não esquenta tanto. Não todas as pessoas têm fornos de metais. Então, falando há 5 motivos para diferenciar entre o lechem apanim e o pat avá, esse pão espesso. Falou o sábio, Sheilit et Rebi Beichud. Eu perguntei para o meu rabino em particular, humano, quem é o rabino de Rabi Mebaraba? Rav. E cadê? Tem uma outra versão. Rabi Mebaraba Amarav. Rabi Mebaraba falou em nome de Rav, que Rav perguntou. Sheilit et Rebi Beichud. Rav perguntou para o seu rabino em particular, humano, quem é o rabino de Rav? Rabino Akadosh Rabi Danassi. Mai patavá, que significa realmente esse pão espesso? Falou Rebi, pat merubá, não é um pão espesso, um pão alto. É uma massa muito grande que vai dar muitas matzot. É um pão numeroso. Ou seja, pat avá não significa um pão espesso, sim um pão numeroso. Da mai caro lei pat avá. Por que se chama pat avá? Um pão espesso? Mishum de nefisha berisha. Porque a massa é espessa. Então, precisamos apelidar isso de pat avá. Um pão espesso porque a massa é espessa. Mas as matzot não são espessas. As matzot são normais. Então, a machloket b'chayim b'tilel não é referente ao chametz. É referente a outra halakha. Isso vai explicar mais na continuação. Vei bai tem uma outra resposta. Beatre de haitana le pat merubá pat avá karule. Fala, mas por que você falou que chama pat avá, um pão espesso, se é uma massa espessa? Mas os pães não são espessos. Porque apelidaram na cidade desse sábio que um pão numeroso, ou seja, uma massa grande, é chamado de um pão espesso. Por certo motivo apelidaram assim, e por isso o sábio falou pat avá. Mas então, qual é o motivo de Beit Shammai para proibir fazer uma massa grande? Já temos o receio que uma massa, por ser grande, vai fermentar com mais facilidade. E as matzot têm um tamanho normal. Se o motivo é porque a pessoa está fazendo muito pão, no caso muitas matzot, mesmo para depois de Yom Tov, está se esforçando a mais no Yom Tov, é proibido. Porque fala, mas não pode ser. Mas ele é de Pesach. Por que o Sábio só falou que é proibido fazer isso em Pesach? Afino be Yom Tov, nami, qualquer Yom Tov deveria estar proibido fazer um esforço desnecessário. Realmente essa halakha é proibida em qualquer Yom Tov, conforme Beit Shammai. Vaitana, e aquele sábio Yom Tov Shel Pesach Kai, estava ensinando essas halakhot em Pesach. Ele falou que em Pesach é proibido. Ele pensou em falar que no caso se trata em Pesach é proibido, mas essa halakha se aplica também ao dos Yom Tovim. E Betelho discute, Betelho fala que é permitido fazer um pão numeroso, de uma massa grande para muitas matzot, ou muitos pães e outros Yom Tovim, não tem problema. A pessoa pode consumir mais pães, pode dar para outras pessoas. Não é chamado de um esforço para outro dia fora o Yom Tov. Fala uma tarde, na minha arca, na prova dessa explicação de uma braita. Beit Shammai Omrim, fala Beit Shammai. Enofim pat avá. Be Yom Tov. É proibido fazer um pat avá, esse pão numeroso, em Yom Tov. Ou seja, se trata de qualquer Yom Tov, não só em Pesach. Como vimos, um motivo de esforço. O Beit Hillel Matrim, Beit Hillel permitem. Não é uma halakha referente ao Hametz, é uma halakha referente ao Yom Tov. Começa agora um novo assunto, então vamos falar a Braita. Yotzin de Pat Nekia. Vimos anteriormente que a Matzat Mitzvah, a Matzat do Lela Seder, tem que ser um pão da pobreza. Porém, fala a Braita uma novidade que já vimos no Daf anterior também. Yotzin de Pat Nekia. A pessoa pode fazer Matzot de farinha bem peneirada, farinha fina. Mesmo que não é um pão pobre, é um pão rico, de farinha fina, mesmo assim a Torá incluiu esse tipo de matzá. Vimos o Daf anterior que a Torá falou matzot, matzot, muitas vezes, a palavra matzot. Matzot, matzot, riba, fala no Daf anterior. Incluindo outras matzot, como esse padnekia. Ube adra, é permitido fazer matzot com matzá de farinha grossa, não farinha de qualidade assim. Ube srikina metzuyerim bepesach, é permitido também sair da obrigação de matzot com matzot desenhadas. Alfa pishamru, mesmo que os Chamim falaram que é proibido fazer matzot desenhadas em Pesach, alguém diz por que é proibido? Porque se a pessoa fez acidentalmente, ele pode sair da obrigação de matzot mitzvah com matzot desenhadas. Mesmo que matzot desenhadas é algo rico, mesmo assim está incluso no que a Torá falou matzot, matzot riba, incluindo outros tipos de matzot. Explica, Gmará, por que é proibido fazer matzot desenhadas? Amara Viudá falou, sabe da Varzechar Baituz Benzunin Lachachamim. Uma pessoa chamada Baituz Benzunin perguntou para o Sachamim. E Pneimá Amru, por que os também falaram Enosin Srikina Metzuri Mepesach? Por que é proibido fazer matzot desenhadas em Pesach? Ou seja, a pessoa desenhou na massa, fazendo um enfeite para matzá. Por que é proibido? Amru Lô, responderam os Chamim para Baituz Benzunin. E Pneisha Isha Shoa Alea O Mahmet Satá. Porque a mulher que está fazendo esses desenhos demora bastante tempo para fazer um desenho e essa massa vai fermentar até o término desse desenho, é proibido. Amarla Empre, Baituz Benzuni perguntou para o Sahamim, Efshari Asena Betfus, Veikavena Keivan, a pessoa pode fazer um carimbo, um molde de algum desenho de metal, Veikavena Keivan, ele pode fixar imediatamente, rapidamente, não vai esperar essa massa fermentar. Por que será proibido nessa situação? Amrulu responderam os Chamim. Yomru, as pessoas podem se espantar, não entender. Kolas Srikina Sorim, Qualquer pessoa está proibida de fazer matzot desenhadas? Vestriquei, baitos mutarim? Só baitos pode fazer isso? As pessoas não vão achar que essa é a halakha. E vou falar que qualquer matzah pode ser desenhada, mesmo que a pessoa não tenha um carimbo, e podem chegar a consumir hametz sem pensar, não proibiram qualquer tipo de matzot desenhadas. Mas se a pessoa já fez essas matzot desenhadas, a pessoa pode consumir, não tem problema. Fala que Amar Rabbi Elazar Bar Tzadok. Fala Rabbi Elazar Bar Tzadok. Pamachad nichnasti achar abba lebeit Rabban Gamliel. Uma vez eu entrei com meu pai, fala Rabbi Elazar Bar Tzadok, na casa de Rabban Gamliel. Veviu lefanas srikina metzerim be Pesach. Trouxeram para Rabban Gamliel matzot desenhadas em Pesach. Amarti, Rabbi Elazar falou, abba, pai, lokach amru chachamim. Na verdade que os chachamim falaram, Enosin srikina mitzuyarim bepesach, é proibido fazer matzot desenhadas em Pesach. Amar-lhe, Rabbi Tzadok falou para Abelazar seu filho, Bni, meu filho, loshin kol adam amru, os sábios não proibiram qualquer pessoa que não é um profissional de fazer esses desenhos. Elashin nachtomim amru, proibiram um profissional, um padeiro de fazer esses desenhos. Um padeiro tem interesse de embelezar suas matzot e pode chegar a fermentar essas matzot com tanto capricho que ele vai desenhar. Para uma pessoa comum que não é profissional, ele pode fazer algum desenho, não tem problema. Essa é a primeira versão, ou seja, as matzot que trouxeram para a Gambier foram matzot feitas de forma caseira, não através de um padeiro. E caderno que tem uma versão inversa. Assim respondeu o Bitzadok para seu filho. Os chamim não proibiram os padeiros de desenhar as matzot. O padeiro tem o tfus, tem o carimbo, tem o molde, e não vai deixar essa massa fermentar, ela shel kol adam. O que os chamim proibiram é pessoas comuns que não têm o carimbo de fazer esses desenhos, que a pessoa pode chegar a fermentar a massa. Ou seja, são duas versões de qual seria a halakha também. Mas a segunda versão, que trouxeram para a Gemara, são matzot desenhadas através de padeiros. Continua a Gemara. Amar Rabbi Yossi, falou Rabbi Yossi, osin srikin, kemin rekikin. É permitido fazer matzot desenhadas, os srikin. Porém, kemin rekikin, se a pessoa faz pequenos bolinhos de matzá. O bolinho ele é mais macio, mais bem trabalhado, e quanto mais macio está a massa, mais demora para fermentar, não temos o receio que vai fermentar. Ve'enosin srikin kemin gluskaot. Porém, é proibido fazer matzot desenhadas no formato de um bolo. A massa de um bolo não é tão bem trabalhada e pode chegar a fermentar. Ou seja, a família viu se ela já depende se a pessoa está fazendo bolinhos bem trabalhados ou bolos. Continua tendo a banana, uma outra breta, começando um novo assunto. Hasuf ganin, relação a sonhos. A pessoa faz uma massa esponjosa, não tão amassada e um pouco líquida. Ve'aduf shanin, se a pessoa faz uma massa e frita com mel. Ve'iskritin, a pessoa faz uma massa mais líquida, também frita. Ve'halat amastret, uma massa que a pessoa assou numa frigideira. Ve'ameduma, uma massa que tem misturada chulin, produção comum, qualquer pessoa pode consumir, e trumá junto. A trumá é oferida do coelho, só o coelho pode consumir, como sabemos. Temos aqui vários tipos de massas diferentes. Fala a Breta com relação às leis de halá, a porção do coelho. Fala a Breta, turim na halá. A pessoa que fez essas massas não tem que tirar halá. O motivo disso é, com relação aos quatro tipos de massas, sufganim, dufxarim, escritim e halat amastret, não são chamados de lechem, de pão. Uma massa esponjosa, uma massa frita com mel, ou uma massa líquida frita, ou uma massa que foi feita em uma panela, uma frigideira, não são chamados de lechem. Lechem é uma massa normal, bem trabalhada e foi assada num forno, onde o calor envolve a massa por todos os lados e o produto é um lechem, é um pão clássico pela Torá. Se a pessoa fez essas massas, não tem que tirar halá. Fez algo diferente do lechem, um pão clássico. E a medumá, se é uma massa misturada de churi e trumá, também a pessoa está tentando tirar halá, porque a medumá já é parte dela, trumá. A Torá fala com relação a halá tarimu trumá. Tira uma oferenda de uma massa. Por isso, exclui uma massa que já é uma oferenda. Se parte da massa já é uma oferenda, a pessoa tira, às vezes, tira uma oferenda de uma oferenda, sobre isso a Torá não obrigou a pessoa a tirar halá. Explica como é que diz halá tamastrit. Mas é halá tamastrit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, ze halut shel bali batim. essa massa que foi assada numa panela significa um haluto. Não foi assada, foi cozida na panela. Sherbaleva, tem o que pessoas importantes, pessoas ricas fazem. Vimos esse caso também no Daf anterior. Se a pessoa pega a massa e cozinha na água, o produto final não é um lechem, não é um pão, e não tem que tirar halá. Vimos o Daf anterior com relação à lei de matzá também. A pessoa não sai da obrigação de matzá com um pão desses. Continua, mas amarei shlakish, falou shlakish. Halal o massa e fazem. Shlakish limita mais essa halakha. Quando é que não é necessário tirar halá dessas massas? Halal o massa e fazem. A pessoa fez todas essas pães em frigideiras ou em panelas. A pessoa não fez esses pães no forno. Aí a pessoa fez os sonhos, as do Fushanin, escritim, só aqueles massas fritas. Ou essa halá da maceta, essa massa cozida. A pessoa não tem que tirar a halá. Porque fala de Shlakish, se a pessoa fez isso num forno, a pessoa tem que sim tirar a halá, fala de Shlakish. Verabi Uchanan, a Marabi Uchanan discute com o Shlakish. Mas se faz hayavim. Se realmente a pessoa fizesse todas essas massas numa panela, a pessoa teria que tirar a halá. Fala de Uchanan, essas massas são chamadas de pão. Ve'alalo, e por que nessa situação está exigindo tirar a halá? Sheassan bachamá, porque a pessoa cozinhou e assou e fritou na calor do sol. Calor do sol com certeza não é um lechem, não é um pão. Porque fará a Bilhan, se a pessoa fez uma frigideira, é assim chamado de um pão. Uma ruta de Shlakish e a Bilhan com relação a isso. Continuamente, perguntaram aos sábios que foda de Shlakish. Hasuf ganin, veduf shanin, ve iskritin. Se a pessoa fez esse massa esponjosa, parece um sonho. Duf shanin é a massa frita com mel. Iskritin é uma massa mais líquida também frita. A samba e faz, se a pessoa fez numa frigideira, hayavim, tem que tirar halá, contra isso aqui explicitamente. Bahamá, turim, se a pessoa fez isso no sol, está dizendo tirar halá, porque não é lechem, não é um pão. Tiufte, de Rabi Shimon ben Lakish, você vai contra Rabi Shimon ben Lakish. Porém, a Gemara responde. Amar Ula falou Ula. Amar lechem Rabi Shimon ben Lakish, ele chega e pode sim responder. A Rabi Melaskina, que é um caso específico, você tem duas situações com relação a fazer pão, uma panela ou uma frigideira. Aí eu falei, mas que nessa braida, que a braida sim obrigou a tirar a halá, xirtia, colocou o bico. A pessoa primeiro acendeu o fogo embaixo da frigideira e depois colocou o pão na frigideira. Nessa situação, a pessoa tem que tirar a halá. É como se a pessoa tivesse esquentado o forno e depois colocado a massa no forno. Por isso a pessoa primeiro colocou a massa na frigideira, depois acendeu o fogo, e está fazendo de um modo diferente que ele faria com relação a um forno, um tanur, e esse produto não lerra, não põe de forma clássica, de forma normal. Porém, pergunta como era, avalit bico lebasof yitiach, mas qual seria a raça a pessoa primeiro colocou a massa na frigideira e depois acendeu o fogo? Mas qual seria a raça? Nami de pturin? Você quer falar que nesse caso está isento de irach lá? Nesse caso, isso aqui isentou a pessoa porque não fez um lerra? Não pode ser. Aditane Seifa, em vez da Breda falar a continuação, a Samba Hamá Pturim, se a pessoa fez essa massa no sol, está isento de tirar halá, Liflog Belid Nebedidá, a Breda poderia ter diferenciado num caso parecido. Bamed Belumbrim, quando isso se aplica, a pessoa tirar halá, se a pessoa fez uma massa numa frigideira, que é com Tietia, quando a pessoa acendeu o fogo e depois colocou a massa, que parece como a pessoa tivesse acendido o forno e colocado a massa no forno. Aval idbiko lebasof yitiach. Por isso, a pessoa colocou o pão na frigideira e depois acendeu o fogo, turim, aí a pessoa está exigindo tirar halá. Por que a Breda foi tão longe e falou, porém, se a pessoa fez essas massas no sol, a pessoa está isenta? Por isso, diferenciando um caso parecido, mesmo que a pessoa fez numa frigideira, a pessoa está isenta se a pessoa colocou primeiro a massa e depois acendeu o fogo. O problema é contra o Shlakish. Porém, responde a Gemara. Hasuri behasra vehachiktani. Realmente, conforme o Shlakish, temos que falar que essa breita está incompleta. Temos que preencher um pedaço da breita. Bamei de Varimamurim. Quando você sabe que a pessoa tem que tirar halá desses pães que foram feitos numa frigideira. Sheirtia kurubasofirbi. Primeiro a pessoa acendeu o fogo e depois colocou a massa. Avalidbi kurubasofirtia. Depois a pessoa colocou a massa e depois acendeu o fogo. Na Asakimisha Asambahama, é como se a pessoa tivesse assado, fritado o pão no calor do sol. O Pturim, a pessoa está isenta de tirar halá. explicaríamos a Brada que foi Mirish Lakish, que se a pessoa colocou o pão na frigideira e acendeu o fogo, é como se a pessoa tivesse feito algo completamente diferente num pão no forno, que a pessoa primeiro acende o forno e depois coloca o pão. Não tem uma prova contra Mirish Lakish dessa Brada, fala Gmará. Tashma, outra prova contra Mirish Lakish. Yotzin b'matzah hina. A pessoa pode sair da obrigação de matzah no Reel com uma matzah não bem assada. O b'matzah suya bem faz. Pode ser também a obrigação de matzah com uma matzah que foi assada numa panela. Você vê claramente contra Mirish Lakish. Conforme Mirish Lakish, essa matzah não seria lechem. E a Torá falou que tem que consumir lechemone, o pão da pobreza. Para ser lechemone, tem que ser lechem. E a pessoa assou esse matzah na frigideira e pode ser a obrigação de matzah em Pesach, deveria também tirar halá disso. Mirish Lakish discutiu a prova para Rabbi Yochanan contra Mirish Lakish. Para ele responder, simplesmente, a Hanami também aqui, se tinha a prova sua feedback, né, que a pessoa acendeu primeiro o fogo, e depois colocou a massa. E vimos anteriormente que Mirish Lakish concorda com Rabbi Yochanan nessa situação, que a pessoa tem que tirar halá, e também pode ser a obrigação de matzah em Pesach, se a pessoa primeiro acendeu o fogo. Fala Gmará, mãe matzá hina. O que significa isso que a pessoa pode sair da obrigação de matzá com uma matzá não 100% assada? Como assado essa matzá tem que estar? A matzá não pode estar crua, tem que ser lechem, tem que ser um pão. Fala Gmará, maravilha, Marashuna falou o sábio. Qualquer situação que a pessoa quebraria a matzá e os fios da massa não se esticassem, a pessoa consegue quebrar facilmente a matzá, é considerado que já está assado o suficiente para ser chamado de pão, lechem. Porém, se os fios se esticam, consequentemente, ainda está cru, não é chamado de pão. Amarava falou, Ava vechen lachmet todah. A mesma coisa se aplica com relação ao lachmet todah, aos pães do Kurban todah. A pessoa que traz um Kurban todah, um sacrifício de agradecimento do Beit HaMikdash, tem que trazer 40 pães. 30 pães de matzah, 10 pães de hametz. Cada 10 pães é um tipo diferente de pão. Tem halot, rekikim, revuha, tipos diferentes de pães. Alahá é que a pessoa tem que assar esses pães antes da shchita. No momento da shchita, esses pães estão assados. Então esses pães são sagrados e são um sacrifício para Hashem. Fala o sábio que se esses lachmei todá, esses pães de todá, são suficiente assados, que quebraríamos um pedaço do pão e os fios da massa não se esticariam, é suficiente para que no momento da shchita se torne sagrado, já está assado, não está cru. Pergunta, pshita, considera essa halakha também com relação a lachmei todá, acha lechem ktiv, aqui com relação a matzah Torah falou lechemone, o pão da pobreza, tem que ser pão, não pode estar cru. Acha lechem ktiv, aqui com relação a lachmei todá, também a Torah falou lechem. Chalot lechem chametz, fala a Torah. Em falar que existe uma hipótese de diferença entre a matzah e lachmei todá, talvez com relação a lachmei todá, a lachá é mais difícil. Por quê? Mal do tema, poderíamos pensar, o impectiv veikriv nimenu. Uma vez que a Torá fala, temos que sacrificar um pão. Fala, agora viramos a página, echad mikol korban. A pessoa tem que trazer um pão de cada tipo de pães que ele trouxe. Ele trouxe quatro tipos de pães, três tipos de matzá, um tipo de hametz, tem que dar quatro pães, um de cada tipo, para o Kohen. É considerado um korban. Quando a pessoa dá para o Kohen algo, é como se estivesse dando para Hashem, porque o Kohen trabalha para Hashem no Beit HaMikdash. A Torá falou, tem que dar um pão. Explica a Gemara, é hat shelo itol panus. A pessoa tem que dar um pão inteiro para o Kohen, não pode dar metades de pães para o Kohen. Ve'acha, nessa situação em que o pão não está completamente assado, está muito quebrável. Queimando de prisa damia. Poderíamos pensar aqui, mesmo que a pessoa que quebraria esse pão, os fios da massa não se esticariam, por mais que a pessoa segurasse esse pão, pode quebrar com facilidade esse pão. É como se fosse um pão partido. Kamash Malala, esse Surah vem ensinar que não, que seja está suficiente assado com relação a matzah, está também suficiente assado com relação a lachmei todá. Mesmo que os fios da massa não se esticam, hoje é suficiente assado, a pessoa pode sim fazer shchita e esse pão vai ser sagrado. Pergunta na Meitiv, uma pergunta contra Rabbi Yochanan agora. Ha Meissa, um pão chamado Meissa, e agora explica o que quer dizer. Beit Shammai Potrin, Beit Shammai fala que a pessoa que fez Meissa não tem que tirar halá. o Betilã Mechavim, Betilã dificultam a halakha. A Halita, com relação a outro tipo de pão, também agora vou explicar. Bet Shammai Mechavim, Bet Shammai obrigam, Bet Shammai tirar a halá, diferente de Meissá. O Betilã Potri, Betilã facilitam e isentam a pessoa a tirar a halá, diferente de Meissá, que Betilã obrigou a pessoa a tirar a halá. Eis é o Meissá, e eis é o Halita. O que significa Meissá? O que significa um pão chamado Halita? A Meissá, Kemach Shagabe Muglashim. Meissá significa que a pessoa pegou farinha e colocou sobre água fervente. A halitá significa halitá, muglashin shalgabe kemach. A pessoa colocou água fervente sobre farinha. Isso fala, mas existe aqui uma diferença aparentemente. Se a pessoa pegou farinha e colocou sobre água fervente, ou pegou água fervente e colocou sobre a farinha. Nos dois casos, a farinha cozinhou com água fervente. Já não é um modo clássico de fazer pão, que a pessoa mistura com água fria e depois assa o pão. Vimos aqui, conforme está na cabeça de uma machloca de Bet Shammai e Bet Hillel, com relação a Meissá e com relação a Halitá. Para agora, isso fica diferente, essa breve na continuação. Bishmano Birabiosi, fala o sábio, Mishuma, viu o nome de Rabiosi e seu pai. Zeve Zeliptur. Nos dois casos, também Meissá e também Halitá, a pessoa não tem que tirar a Halá. A pessoa não fez um pão, cozinhou a farinha com a água antes de assar? Não, lechem, não, o pão. A Torá fala, Ba'acholchem et lechem ma'aretz. Quando a pessoa consuma o pão da terra de Israel, tem que tirar halá. A pessoa não consumiu pão nessa situação. Ve'amra, tem outra versão do Kirabiosi, falou, Zevezev riuv. Fala outra versão do Kirabiosi, que mesmo que a pessoa cozinhou a farinha com a água antes de assar, na prática, mesmo que a pessoa assou, então é chamado de um lechem, tem que tirar halá. Vachamim falou os Chachamim, outra opinião. Echadze vechadze, também meissá, também echadita, assam beirfaz, patur, se a pessoa assou numa irfaz, numa frigideira, a pessoa não tem que tirar halá. Betanur chayav, se a pessoa fez isso no forno, a pessoa está chayav, obrigada a tirar halá. Usou uma folga muito grande com relação a isso, a pessoa cozinhou a farinha com água antes de assar, se a pessoa tem que tirar halá ou não. Explica uma Betanakama. Conforme Betanakama aqui, se você não quiser uma marca de Bet Shammai e Bet Hillel, nesse alahá de Meissá e Halitá, Maishná Meissá, Maishná Halitá, que diferença faz se a pessoa colocou a farinha na água fervente e a água fervente na farinha? Por que Bet Shammai ia facilitar uma situação e dificultar na outra em Bet Hillel? Não tem nenhum motivo para diferenciar entre os dois casos. Na maravilha, mas Shmuel falou, o sábio em nome de Shmuel, Vehena Marabi Yohanan, Vehena Yohanan, Veitema Marabi Yoshua Ben Levi. Tem quem fala que Marabi Yoshua Ben Levi falou isso. Que machloket bezu, kach machloket bezu. Do mesmo jeito que Bet Shammai e Bet Hillel estão discutindo com relação a Meissá, a mesma machloket se aplica com relação a Halitá. Se existe uma machloket aqui com relação ao prejuízo de Bet Shammai e Bet Hillel, quem facilita e quem dificulta? Vetalver, existe realmente uma contradição entre o princípio da Braita e a continuação no princípio que Bet Shammai facilitou. Com relação a Meissá, com relação a Halitá, ele dificultou. E o inverso com relação a Bet Hillel, para explicar, mas a Mishna Shanazu, Lo Shanazu. Existe uma machloket entre os Chachamim, qual seria o prêmio de Bet Shammai nos dois casos, qual seria o prêmio de Bet Hillel nos dois casos. Um sabe o sendo que Bet Shammai facilita nos dois casos, e o Bet Hillel dificulta, e outro sabe o sendo que Bet Shammai dificulta e Bet Hillel facilita. Vimos uma machloket muito grande entre os Chachamim. Se a pessoa que colocou farinha sobre água fervente, depois assou esse pão, você precisa tirar halá ou não. Fui na cama, tinha uma machloket de Bet Shammai e Bet Hillel. Duas opiniões, qual seria a opinião de Bet Shammai e Bet Hillel? Vimos a opinião de Rabbi Shmuel e Rabbi Yossi, que discute, fala que não existe uma machloket de Bet Shammai e Bet Hillel com relação a isso. Fala o nome do seu pai, Rabbi Yossi, que foi a primeira versão, que ele isenta nos dois casos tirar halá. A segunda versão obriga nos dois casos tirar halá. Isso é a opinião de Rahamim, que tudo depende se a pessoa assou numa frigideira, a pessoa está isenta, se a pessoa assou no forno, está obrigada a tirar halá. Porém, a Gemara trouxe isso de passagem para fazer uma prova contra Rabi Yohanan. Explica a Gemara qual é a prova contra Rabi Yohanan. Ketanemia, porém a Braida falou, Rahamim obrim, a opinião de Rahamim é, Echadze vechadze, tanto Meissá quanto Halitá, Sheassam beifas, se a pessoa assou numa frigideira, patura, a pessoa está isenta, tirar halá, Betanur chayav, se a pessoa assou isso no forno, tem que tirar halá. Tiufta de Rabi Yohanan. Isso é uma rejeição à opinião de Rabi Yohanan. Rabi Yohanan foi a opinião que sustenta que se a pessoa fez um pão numa frigideira, tem que tirar halá. E Ramin Albrecht está dizendo que não tem que tirar halá se a pessoa fez um pão na irfaz. Amale kala biuhanan. Biuhanan pode sim responder. Tanai, fala na biuhanan, é uma halok e tanai também com relação a isso. Se a pessoa tem que tirar halá de algo que foi assado numa frigideira. Então é como fala Breta, Yaholi e Meissa e Harutá Havim e Halá. Se é que a pessoa que fez Meissa e Harutá, a pessoa tem que tirar Halá, essa farinha que ferveu com água, Talmud Lomar fala o passo que não, Lechem. Bacholchem e Lechem Maris. Quando consumimos o pão da terra de Israel, isso não é Lechem, isso não é pão. Se a pessoa ferveu a farinha com água, Ibidom e fala a Biudá, En Lechem e lá foi Betan. Ibidá discute com Tanakama que isso é chamado de lechem, algo que foi assado no forno. Porém, pergunta a nada, Biudá ainda está na cama. E daí Tanakama falou a mesma opinião, que a pessoa que fez meissa e haludá não tem que tirar halá. Qual é a marca que está na cama? E a Biudá, Tanakama aprendeu a palavra lechem. E a Biudá aprendeu que tem que ser algo assado no forno. Qual seria a marca entre os dois? E lá, conclui a Gumará, mas se ele faz se cabe aí na ilha, deve ser uma marca que está na cama e a Biudá. Se a pessoa colocou essa farinha e essa água fervente, depois colocou numa frigideira para assar. Está na cama, sabe que eu fui na cama, mas se ele faz reavim, quando na cama nessa situação, já obrigamos a pessoa a tirar halá. O que está na cama se trata quando a pessoa não colocou numa frigideira, colocou no sol, por exemplo. Vira biudá, sabe que eu fui vira biudá, mas se ele faz turim, conforme a vida dessa pessoa colocou essa mistura numa frigideira, a pessoa está evita de tirar halá. Essa é a marrom que está na cama, vira biudá, é a mesma marrom que está na biuhanan. E Reish Lakish. Rabi Yohanan se apoia na opinião de Tanakama. Não é uma pergunta contra Rabi Yohanan. Fala, mas não tem uma prova que essa é uma halakha de Tanakama irá ajudar. De Kuleala, pode ser que todos concordam, mas se ele faz Turin, a pessoa que fez essa mistura assando-a numa frigideira, a pessoa não tem que tirar a halá. Veach, então porque aqui, conforme Tanakama, a pessoa tem que sim tirar a halá. Que gonche hazar veafo batanur. A pessoa realmente colocou essa mistura numa frigideira, misturou a farinha com água quente e depois voltou a assar essa mistura no forno. Kami fiquei essa é uma chlokit. Tá na cama, sabe? Como tá na cama? Que gonche hazar veafo batanur. Uma vez que depois a pessoa colocar essa mistura na frigideira e secar um pouco a mistura, a pessoa assou isso no forno. Uma vez que ele fez isso, lechem karinam bem. Isso já é chamado de pão. E a pessoa tirar halá, verá biudá, salada discute, el lechem elá, fui batanur meikara. Fala a biudá que isso é chamado de pão, algo que foi assado do princípio no forno. A pessoa que assou um pouco na frigideira e depois colocou no forno, não está fazendo um lechem na forma normal. Não está fazendo pão, está fazendo outra coisa. Vekema de meikara lá, betanur afiá, vez que a pessoa não assou esse mistura do princípio num forno, lavla, reino, não é chamado de pão, e não tem que tirar halá, mesma coisa com relação a matzot em pesa, a pessoa não sairia da obrigação de matzot com esse pão. Então, não temos uma prova que existe uma opinião contra Reish Lakish. Pode ser que está na cama, sendo aqui, a pessoa que fez pão numa frigideira, não tem que tirar halá. O motivo que está na cama dificultou a lacra nessa situação, é porque a pessoa voltou a assar esse pão no forno, aí já torna esse pão sim um lechem, um pão clássico pela Torá, e conforme a Bíblia não. Uma vez que a pessoa começou a assar uma frigideira, já não é mais lechem, já não é mais pão. A Marava falava, mas eita, amada da Bíblia, porque a Bíblia fala que, mesmo que voltamos a assar um pão no forno, não é suficiente para considerá-lo lechem, um pão. De repente, como fala a Torá, Vafum, eser nashim lachmechem betanurechat. Uma das maldições que a Torá dá para os Yehudim, se os Yehudim não cumprirem a Torá, é que vai ter uma pobreza muito grande, 10 mulheres vão assar os pães em um forno só. Por que a Torá usou esse exemplo de pobreza? Fala o sábio, lechem afim betanur echad karu lechem. A Torá queria ensinar algo de passagem? Falaram a maldição, mas ensinaram uma outra alahá. Que o quê? Lechem afim betanur echad karu lechem. Se a pessoa assou o pão em um forno, do começo ao fim, isso é chamado de pão. Beche'ena fui betanur echad, por isso a pessoa assou o pão não em um forno só, como uma frigideira depois o pão, en karu lechem, isso não é chamado de pão pela Torá. É outro produto e não tem que tirar halá também. Essa é a fundir da Vildá. Tanakama discute como vimos. Continuamos. Yativ rabba, verab yosef achored rabizira. Rabi e Rabi Yosef estavam sentados atrás de Rabi Zeira. Veati Rabi Zeira, Kamed de Ula. E Rabi Zeira estava na frente de Ula. Amar lei, Rabba de Rabi Zeira. Rabba falou para Rabi Zeira, Beim e Neme Ula, pergunte para Ula. Uma certa alaha. E Dvik me mifnim, Veitiach me bachut mal. Fala o sábio, o que acontece se a pessoa colocou o pão na frigideira? Ele colocou toda a frigideira dentro do fogo. O fogo não está só embaixo da frigideira, está envolvendo a frigideira também. Mas qual seria a alaha? A pergunta é, conforme a Reish Lakish e as opiniões que falam que a pessoa que fez um pão na frigideira não tem que tirar halá, qual seria a alaha se a pessoa envolveu essa frigideira por fogo? Será que já é parecido com um forno? Em essência, o forno é algo que mantém o calor em volta do pão. Aqui também, o calor está em volta do pão. Será que isso é suficiente para chamar uma setanur? Algo que foi assado no forno, tem que tirar halá ou não? Amarlei, falou da miséria, mas eimalei, o que eu perguntaria para Ula? Dei a minha lei, porque se eu fosse perguntar assim, Amarlei, ele me responderia, e nenhuma se ele faz, responderia Ula, que tem melhor situação, a Biuhan e a Shakish estão discutindo. Mesmo que a pessoa colocou o fogo em volta da frigideira, não torna essa frigideira um forno, que o forno, o calor está em volta também, em cima e também dos lados. Continuando, Amarlei, Rabi Yosef, de Rabi Zeira. Rabi Yosef falou para Rabi Zeira, Beuminei Meula, perguntem para Ula, Edmikmi Mifnim, a pessoa colocou o pão na frigideira, Vavuka Kenegdo, colocou essa frigideira no fogo, porém colocou uma tocha em cima do pão, sobre a frigideira. Mal qual seria Alaha? Que a pessoa sim chegou a envolver um pouco mais o pão de calor. Será que é como se fosse o forno, uma setanura ou não? Amarlei, respondeu Rabi Zeira, Maiei Malei, por que eu perguntaria para Ula isso? Teria a minha lei que se fosse em perguntar a Marli, ele me responderia Rovanim ou Sinken. Ele me responderia que isso continua sendo uma faz. A maioria dos pobres faz assim. Os pobres querem economizar madeira, colocam uma tocha sobre o cozido, sobre o pão, e assam e cozinham, economizando o fogo de baixo. Sendo assim, fala o sábio, continua sendo uma faz. A pessoa não fez uma seta porque não fez nada a mais do que o normal. A maioria dos pobres faz assim, e também na situação da Biuhan, eles aqui estão discutindo, como a Biuhan tem que tirar a halá, porque é lechem, é pão, como eles aqui não tem que tirar a halá, porque não é pão. Isso eu falo, Gagmarab, eu até chamei um novo DAF para os conceitos, Biuhan do Nair Olam, amém, amém.